Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá na hora, 6:08 na Bahia, 6:08, a gente começa mais um Tropa de Elite aqui pela 102.9, Gabriela FM, oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Nosso muito bom dia para todo mundo que tá ligado com a gente. É, quarta-feira, hoje é dia 9 de março. Para dar o seu bom dia nessa super manhã, vamos ouvir ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Chegando no seu Daio, para dar um bom dia para você, meu amigo, e para você, minha amiga, dos quatro cantos da região sul do estado. E a chuva tá caindo. Quando a chuva começa, é capaz de perder a cabeça.
Pensei que você ia cantar aquela outra chuva. A chuva do cacau.
É chuva no cacau, painho. Alô, maninho de Castelo Novo. Segura, meu filho. Ó, tá chovendo. Mas vai fazer sol hoje, viu?
Será que vai fazer sol? Vamos trazer já a informação do tempo e temperatura. Vamos lá. Vamos lá, trazendo informação do tempo e temperatura. Hoje temos 30% de probabilidade de chuva, termômetros marcando 23 graus. Temperatura vai variar, seu repórter Marinho Santos, entre 23 e 29 graus. Aqui, Alto Bela Vista, Banco da Vitória, 23 graus nesse exato momento. Tempo aí, ó, parcialmente nublado. Choveu e pode chover, né? 30% de probabilidade de chuva.
No decorrer do dia, acho que o sol vai aparecer.
Vamos torcer. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, os nossos correspondentes Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Então, e você participa ao vivo com a gente, 3675-2436, 3675-2436 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Vamos trazer as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, quarta-feira.
Tropa de Elite. Heróis durante pandemia, enfermeiros reivindicam piso salarial.
Vamos lá, seu repórter, tem mais aqui, mais informações. Olha, a Câmara, através do seu presidente, discutiu junto ao Poder Executivo e instituições a situação de crianças em vulnerabilidade social.
Elemento suspeito de roubo, preso portando revólver no conjunto habitacional Ilhéus 2.
Governador diz que busca unidade e aposta na vitória da chapa governista.
E prefeitura de Ibirapitanga pretende gastar quase 9 milhões de combustíveis este ano.
Olha, após encontro com o ACM Neto, Valderico Júnior segue no comando do União Brasil aqui na cidade e poderá ser candidato a deputado federal.
Presidente nacional do PP, Partido Progressista, Ciro Nogueira, e deputados baianos se reúne e pode selar apoio a ACM Neto.
Olha o susto ontem, o ônibus pegou fogo em frente. Rapaz, ainda bem que ali a polícia chegou junto para ajudar, viu, Marinho Santos? Ali em frente a Rondesp. Rodovia Ilhéus Itabuna.
Um pegou fogo e o outro afundou em um buraco no bairro Nelson Costa.
Vale me Deus, Nossa Senhora, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
We'll be right back.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Olha, um homem, ele apenas identificado por Juca. Juca, proprietário de uma oficina de motos na Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa, responderá pelo crime de importunação sexual contra uma garota menor de 14 anos. O BO, ou seja, a queixa foi prestada, registrada no último dia 20 de fevereiro na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E de acordo com o relato do pai na DEAN, o senhor Pedro Mejia Tapia, a menor de iniciais ABPS, ela havia saído, acabado de sair da igreja no bairro Nossa Senhora da Vitória, em direção à sua residência, quando nas proximidades da ladeira que dá acesso ao alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, o Juca, ele se aproximou, passou a morder os próprios lábios, os lábios dele, insinuando estar desejando a adolescente. A adolescente passou a andar rápido, porém Juca montou em uma moto e começou a segui-la e chamando-a a todo instante. A menor, na tentativa de fuga, de fugir das garras do assediador, avistou um grupo de pessoas e foi caminhando com elas para casa. O Juca acelerou a moto e foi embora. O caso está sob os cuidados da delegada doutora Camila França de Souza, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. E essa notícia está no... dá o crédito aqui, Fábio Roberto Notícias. Seu Scarpita.
Que situação, viu, seu repórter? Vamos à primeira participação ao vivo aqui no nosso programa. Vamos lá, 3675-2436. O povo fala aqui no Tropa. Alô, bom dia.
Bom dia.
Alô.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem tá falando?
É Edmilson, presidente, Associação de Portador de Distúrbio de Fome e Estrutura da Bahia.
Ajuda aí, repórter, que o som tá bolado, direito, ele tá falando muito direito, rápido.
O
aí.
Telefone dele não tá legal, não.
Peraí, só... deixa eu mudar de posição.
Dá um repeteco aí.
Pois não. Melhorou?
Tá estourando aqui, rapaz.
Que... Edmilson, presidente da Associação dos Portadores de Distúrbio do Sono do Sul e do Sul da Bahia.
Assim, Edmilson, nosso ouvinte, um homem que tem um projeto bacana pra turma que tem o distúrbio do sono, não é isso, Edmilson?
Isso, mas infelizmente... A cidade de Ilhéus, nós temos um terço da população brasileira é portador de distúrbio do sono. E nós estamos há 2 anos trazendo um projeto para Ilhéus. Hoje eu sou morador de Ilhéus Oliveira. Estive com o prefeito, ele recebeu muito bem, mas a Secretaria de Saúde foi omisso em não trazer o projeto para tratar as pessoas que têm distúrbio do sono. Há 2 anos eu venho dialogando na Secretaria de Saúde. E as pessoas, quando me procuram, eu levo as pessoas a atender ao atendimento em Itabuna, consigo cortesia. E Leos vai ficar de fora de um tratamento do sono, em qual Itabuna, uma cidade perto, eu levei esse projeto, para o SUS atender a população gratuita. São 30 exames em Itabuna. Mas a Secretaria de Saúde de Leos, eu tive com o secretário, tive com a SUB, Dani, elas me deram, me propôs até para me dar palestra nos postos de saúde, mas ficou só em promessa. E terça-feira, dia 15, é Dia Mundial do Sono no Brasil, para falar sobre uma doença que tem tratamento. E nós temos o Hospital do Sono, trabalhamos com o Dr. Marcos Silvano Chaves, Itabuna, e 2 anos programando esse projeto aqui para Ilhéus. Segundo o secretário de saúde, a secretaria aqui em Ilhéus, falaram para mim que os médicos daqui não conhecem essa doença. Como é que não conhece um distúrbio do sono, que é um terço da população é portador dessa
doença? Tem alguma coisa aí que não está encontrando essa notícia. Então vamos fazer o seguinte, qual é o dia que é o dia nacional da luta contra o distúrbio?
O dia mundial do sono mundial. É terça-feira, dia 15.
Terça, dia 15. Pronto, isso. Bacana. Vamos fazer o seguinte, segura na linha aí, Marinho Santos vai pegar seu contato para ver se na terça-feira a gente bate um papo mais aí, organizadinho, inclusive se você puder estar ao vivo aqui conosco, tá certo? Aguenta aí.
Vamos ver, rapaz.
Aguenta aí, aguenta na linha aí. Não desliga não, não desliga não, seu repórter do povão. Pega o telefone aí do nosso amigo. Você trouxe essa notícia? Esse cidadão que tá perturbando aí, né? Tem uma matéria aqui no nosso site, programatropadeelite.com.br, né? O presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o vereador Jefferson Moraes, participou de uma reunião no início da semana, na segunda-feira, para discutir o acompanhamento das crianças socialmente vulneráveis que foram afetadas com as fortes chuvas que ocorreram em dezembro. O encontro aconteceu com a presença do prefeito de Ilhéus, da secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Soane Galvão, secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, Ruben Newton Silva, o representante da Defesa Civil Municipal de Ilhéus, Joandre Neres, representantes da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Ednei Facun, né, e a cabo aí, Fernanda Leandro, além de Keila Rubi, representando aí o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Durante a reunião, os órgãos da Defesa Civil e a Unicef se colocaram à disposição do município, junto aos poderes legislativo e executivo, para verificar as situações das regiões mais afetadas, acompanhando de perto as famílias atingidas, além de prestar auxílio às crianças que estão em vulnerabilidade no município de Ilhéus. Na última quinta-feira, dia 3, o presidente já havia recebido em seu gabinete a representante da Unicef. Na oportunidade, o vereador estava acompanhado aí do tenente-coronel Ednei Facun, da Defesa Civil, tenente-bombeiro Rômulo Nunes e do pastor Serginho da Igreja Bola de Neve. Nesse primeiro momento, o vereador discutiu sobre os impactos causados na população devido às fortes chuvas, né? O Jefferson Moraes apresentou o balanço de desabrigados, bairros mais atingidos e se colocou à disposição para caminhar junto com toda a equipe buscando soluções para as famílias prejudicadas. Teve famílias que perderam tudo, seu repórter. Tudo, 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 tudo. E que precisam se reestruturar.
Segundo informações, no Salobrinho ainda tem famílias, em torno de 50 pessoas ainda, que estão instaladas na escola municipal do Salobrinho. E que não foram ainda beneficiadas, não chegou, a prefeitura, a secretaria não chegou chegando ainda nesse pessoal. E o colégio tem que ser liberado.
Tem que liberar a escola, ver aulas, a questão, né? do aluguel social, né? Vamos checar mais informações e atualizar essa notícia, ver quantas famílias ainda estão nesta situação. Eu acho que o secretário Rubenildo Silva é que pode passar essa informação para a gente. Amanhã, quinta-feira, toda quinta tem entrevista no Tropa, e amanhã a gente vai estar batendo papo com ele, o reitor Alexandre Fernandes. A universidade retoma as aulas presenciais agora no dia 14. Teve uma reunião com os dirigentes da UESC, representantes dos estudantes, Marinho Santos, sobre a questão do transporte. O transporte para os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz. As empresas participaram dessa reunião, aconteceu lá na torre administrativa da Universidade Estadual de Santa Cruz, com a presença da autarquia de trânsito, o tenente-coronel Serpa. A gente tem recebido aqui inúmeras reclamações de pais de alunos da rede estadual, principalmente onde os filhos estão sendo prejudicados pela questão do transporte. E a UESC ontem mediou essa reunião e a gente espera que não tenha problemas a partir do próximo dia 14.
Então amanhã, quinta-feira, o reitor Alexandro, e na próxima quinta da semana que
pastor
vem...
Pastor Gilmar Bonfim.
Vem pastor,
abençoar mais ainda o Tropa.
É o pastor diferenciado.
Então anota na sua agenda aí. Ele tem um carisma incrível, né? O pastor Gilmar Bonfim. Eu
falei diferenciado.
Diferenciado.
É um pastor diferente.
É, e na próxima quinta-feira, então, o pastor Gilmar Bonfim será o nosso convidado. Amanhã, a vez do reitor, vai abordar justamente a expectativa para a retomada. 2 anos, né? 2 anos. E aí é o ESC que retoma as aulas presenciais. São 6h24, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Mario Santos, bom dia, Scarpita. Um alô pra Ambuba, é a turma do Ambuba aí, do Calbi, o Ronaldão lá do Pula Macaco, ligado com a gente. A turma 10 da região que vai ligando e se ligando aí. Dona Mariluce, lá em Ubaitaba, também ligada com a gente. Na Calanches, aquele abraço, acordando cedinho, hein? Olá, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Não quero me identificar, mas veja bem a situação aqui na rua do Alto da Rua do Cano. Diz que a bandidade está solta. Muita droga envolvendo aí crianças sendo aviãozinho, Marinho Santos.
Voa
aviãozinho, hein?
Boca de fumo, Alto da Rua do Cano. Atenção, atenção. E companhia a 70.
E aí o pessoal tá pedindo ainda também o Conselho Tutelar que atende a Zona Norte. Diz que as crianças ficam altas horas na rua, principalmente lá no Alto da Rua do Cano. Que coisa, né, rapaz?
Aviões da droga.
Voa aviãozinho, hein? Porque a malandragem pega mesmo. A malandragem chega assim e, ó, toma aqui, você vai ganhar tanto. E aí, rapaz, a gurizada acaba se jogando, as famílias têm que ficarem muito atentas aí.
Então, atenção, atenção, Major Álvaro e o Capitão Zacarias aí, um abraço pra vocês.
Falta políticas públicas pra gente garantir um futuro pra essa criançada, porque o mundo do crime já garante. Na vida tem 2 caminhos, você costuma falar muito aqui.
O caminho do bem e o caminho do mal.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Rafaela do Mamoã. Queria agradecer por vocês terem anunciado ontem os documentos da dona Paula. Ela já, né, está com os documentos em mãos, que legal. Prestação de serviço de utilidade pública, a gente fica feliz quando isso acontece. Ela está pedindo para a gente mandar um alôzão pro avô dela, seu Juarez, que fez aniversário ontem lá no Retiro. Toda a galera do Retiro que gosta do nosso programa, um abração para vocês. Ela está aqui também pedindo para a gente mandar um alô para a turma do outro lado da Lagoa Encantada.
E hoje tem bolo na Lagoa Encantada. Hoje é dia 9 de março, aniversário do Gilson de Xera.
Parabéns, Gilson de Xera.
Gilson de Xera, é outro, um abraço, viu?
Outro cidadão apaixonado pela Lagoa, né?
É, apaixonado pela Lagoa, ouvinte do Tropa de Elite.
A gente fica feliz, é parceiro.
Um abração pra você, viu? Alegria sempre, Gilson de Xera.
A Vanessa do distrito de Castelo Novo, tá pedindo alusão pro esposo dela, o Vini, e pro sogrão, o Jailton. E pra não esquecer da sogra, Jaqueline, lá na Fazenda Bonfim, na região do Santo Antônio. Tem o nosso querido Ariel, quartou hoje, né? Que seja um dia abençoado para todos, que todos tenham um ótimo dia, uma semana abençoada para todos nós, alegria sempre. Valeu, Ariel. Espirro da Barra acordou cedinho hoje, hein, Espirro? Espirro da Barra acordou cedo. Joab do Malhado também ligado com a gente, né? Quem que tá dando good morning aqui, rapaz? Gostei do podcast quando o Mário falou do Dion. A ideia é good morning pra gente aqui. Genildo, aquele abraço pra você, Genildo. Hoje ele não veio querendo falar inglês, não, viu? Bom dia, meus amigos. Marinho Santos Escarpita, manda um alô pra gente. O Antônio e a Selma lá em Serra Grande. Esse casal é show, viu? Já, então, o Matheus Santos no primeiro giro regional. Eu volto com você, repórter Marinho Santos, em homenagem ao nosso Major Zaná, viu? Marinho Santos, eu vou botar a vinhetinha.
Selma de Serra Grande mandou um abraço pra você, se deparou ontem.
Aqui, ó,
Selma. A Selma encontrou comigo, eu, o vereador Dai da Serra, a esposa do Dai, e nós almoçamos juntos que ontem bacana, no centro de Ilhéus, rapaz. E você ficou de fora,
não,
viu?
Não fui convidado.
Mas o Dai vai fazer um almoço pra você e pra mim.
O problema foi o seguinte.
Lá no Gurim, na Ponta do Ramo, praia da Ponta do Ramo.
Você ontem foi pra lá pro Van Barbershop, caprichar no visual, o salão que deixa o Tropa de Elite todo bonitinho, né? Eu tive lá na segunda. Aí você foi ontem.
É, depois do almoço. Terça. Depois do almoço com o Dai.
Aí mudou o visual do repórter. Você tá mais jovem, rapaz. Você tá mais jovem.
É o problema, as garotas.
Rejuvenesceram você aí, eu acho que uns 10 anos mais jovem, viu?
É verdade.
Mês que vem é o mês do seu aniversário.
É verdade, 15 de abril.
15 de abril, aniversário do Maranhão.
É sexta-feira da paixão, velho. É brincadeira?
Venha com a notícia, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Olha só, Scarpita, a hora certa, 6h29, o que está acontecendo na cidade do delegado Eduardo Barcelos. Preste atenção, Barcelos. A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga pretende gastar quase 9 milhões de combustíveis este ano. É o prefeito de Ibirapitanga, Junilson de Boró. O Junilson de Boró, ele é do PSD, pretende gastar quase 9 milhões de combustíveis. É brincadeira, Scarpita. Ele pretende gastar esse dinheiro em 2022.
É muito dinheiro.
É 5.748.500 reais com combustíveis e derivados de petróleo na sede do município. 2.870.800 reais no distrito de Itamaraty. São quase 9 milhões. 9 milhões em 12 meses. E aí teve o pregão eletrônico. O pregão eletrônico, as empresas beneficiadas. Auto Posto VIP, derivados de petróleo, que fica no centro de Ibirapitanga. Posto Novo Rio, na BR-101, distrito de Itamaraty. Então, documento modalidade pregão eletrônico foi publicado no dia 16 de fevereiro no Diário Oficial do município de Ibirapitanga. Repito, são quase 9 milhões de reais que a Prefeitura de Ibirapitanga pretende torrar. Vai torrar até o final do ano com combustíveis.
Eu tô achando que o prefeito vai distribuir cota de combustível pra turma lá em Ibirapitanga. Alô, Kira de Ibirapitanga, aquele abraço pra você. Eu tenho uma esperança ainda, Marinho Santos, de ver o Gé Assunção sendo gestor de Ibirapitanga.
Gé Assunção.
É uma grande promessa, foi vereador,
é
presidente da Câmara.
Do irmão ex-prefeito, do ex-prefeito Heraldo Assunção.
Eu tenho certeza absoluta que eu estarei vivo para ver isso. O Gé sendo gestor de Ibirapitanga. Ibirapitanga precisa ter um gestor aí comprometido. A gente teve o primeiro mandato do Dr. Ravan, foi um sucesso, né? O Dr. Ravan chegou com todo o gás.
Eu pretendo, quando o delegado Eduardo Barcelos aposentar, ele...
Ser candidato também?
Ser candidato e ser prefeito de Ibirapitanga. Para prefeito de Ibirapitanga, delegado Eduardo Barcelos.
Um abraço, viu?
Lançamento do Tropa de Elite.
Olha, eu fiquei feliz ontem, uma matéria com o Ricardo Ribeiro. O Ricardo Ribeiro é jornalista, atuou aqui na assessoria de comunicação de Ilhéus, no site Pimenta da Muqueca, que fez concurso para delegado, e hoje ele é o delegado da cidade de Itacaré. Ontem eu vi uma matéria e eu falei, pô, é o Ricardinho Ribeiro, rapaz, delegado de Itacaré.
E tem uma parceria já com o prefeito, com a prefeitura de Itacaré, o Antônio Dionísio.
Muito legal.
Inclusive, quem mandou um abraço para você, tá em Itacaré lá, o ex-vereador de Ilhéus, ex-funcionário aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios, o companheiro Edson Silva.
E abração aí pro nosso querido companheiro. Vamos lá, Matheus Santos, primeiro giro regional, chegando aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, 9 de março, quarta-feira, Matheus Santos chegando com informações para nossa queridíssima Uruçuca. Mas antes eu quero mandar um abraço para Dona Ivone Gabriel no Curisco, que está ouvindo a gente em alto e bom som, né, Dona Ivone? Tem também a Dona Vilma, um beijo para a senhora e todos os nossos amigos lá do Rancho do Cacau, Orlando, e o Edivaldo, o Ed. Então, com informações hoje aqui da nossa querida Uruçuca, Olha só, viu, minha gente? Ontem, em Uruçuca, a presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Andrade Barreto, acompanhada pelo vereador Matheus Santos e o vereador William do Cavalo, estiveram em uma programação da Igreja Assembleia de Deus em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E a nossa presidente Magnólia, ela como uma mulher, né, presente em todos os eventos, não seria diferente no Dia Internacional da Mulher, onde ela deixou a sua mensagem também na comunidade de Uruçuca, que mulher pode ser o que ela quiser, mulher é simplesmente especial, é quem ora e é guerreira. Falou aí a presidente da Câmara, Magnólia Andrade Barreto. Mas olha, minha gente, nesta quinta-feira, dia 10, teremos o primeiro fórum comunitário às 14 horas no Centro Administrativo Rubi Mancuso. O fórum é realizado, ou melhor, é idealizado pelo selo Unicef e conta com a parceria com diversas instituições do poder público e sociedade civil organizada. Então, o tema será Meu Município Me Faz Crescer. Participe também, e será obrigatório a utilização de máscaras, tá bom, minha gente? E olha só, hein, outra notícia muito importante aqui, que está acontecendo no município de Uruçuca. Chegou o bebê, né? Chegou, olha só que chegou o bebê! Chegaram os perfis metálicos novos, imensos, que substituirão os antigos, já degradados pela ação do tempo. Essa é uma das primeiras etapas para a reforma do telhado do mercado municipal. A estrutura é fundamental para dar sustentação ao telhado, além de garantir segurança para os comerciantes e clientes. Colocamos aí algumas imagens que estão na página oficial da Prefeitura Municipal de Uruçuca no Facebook, para você ver a estrutura bacana que chegou. E esse mercado, segundo o prefeito Moacir Leite Júnior, viu, Robertinho Scarpita, vai ficar coisa de cinema. É a gestão acolhendo a nossa gente. Com informações de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM, Matheus Santos, um abraço.
Um abraço para você, rapaz. Bebê, né? Quer dizer que o mercado, a expectativa tá todo mundo aí, Mário Santos. Essa reforma da feira, o Mercadão aí, Municipal de Uruçuca. Um abraço, Matheus Santos, amanhã você volta. Daqui a pouquinho também a gente volta. Vamos para um rápido intervalo comercial, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Contin Tintas, NP Materiais para Construção 9, mistura e pré-moldados Guanabara 38, tem Tropa de Elite, destaque da volta.
Heróis e durante a pandemia, enfermeiros reivindicam piso salarial.
E olha, governo do estado confirma um mutirão de 60 mil cirurgias eletivas aqui no interior e na nossa capital. Bom dia, você ligado com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta. É a metralhadora da informação até as 8 pra você e com você.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h44 na Bahia, 6h44. Vamos a mais uma participação ao vivo. Vamos ter o teu Tônio Vilela. É o teu Tônio Vilela na linha. Edinaldo, alô, bom dia.
Alô, bom dia, Escapita e Marinho Santos.
Bom dia, bom
dia. Ouvinte do Gabriel FM.
Tá na bronca com o CRE hoje, Edinaldo?
Não é bem assim na bronca. Eu vou te falar um motivo. Ligamos pro Tropa de Elite para pedir ajuda. Aqui na entrada do Vilela, onde tinha aquele buraco, a equipe do CTA, que eles fizeram ontem aqui um consertamento aqui no asfalto, e vão terminar hoje. Então, o pessoal aqui fala sempre em fazer protesto para fazer um quebra-mola, que a gente precisa atravessar nesse ponto aqui pro outro lado, né? Que tem muita gente. Então, os motoristas que saem do Vilela dificilmente aguardam a passagem do pedestre. Então, eu falei aqui com o pessoal da CTA, com o chefe aqui que faz o conserto do asfalto. Ele disse assim: olha, liga pro Tropa de Elite, pede lá ajuda para falar com o Atla ou Guná, que é chefe do trânsito aqui de Leos.
Gostei do pedindo recado.
Quebra-mola. Aí. Eles autorizando, a gente faz, porque a gente tem como fazer. Mas se a gente fazer por conta própria e acontecer alguma coisa, a gente não se responsabiliza. Então tem que pedir autorização a eles.
Ô, Edinaldo. Eu
fiquei com um programa aí do Tropa de Elite para pedir essa ajuda.
Edinaldo, esse quebra-mola seria onde aí? Logo na entrada ali?
Isso, porque aqui tem motorista que passa aqui a 70 km por hora, parecendo que está na pista aqui na 416, na 415.
É complicado.
E aqui eles têm que saber que mora pessoas aqui. Tem muito pedestre aqui que tem que atravessar pra pegar o ônibus.
O galo tá cantando aí, viu, Edinaldo?
Tem dois galos brabos aqui, rapaz, dois galão aqui. Eu falo pro meu cunhado pra gente matar esse galo pra comer, ele não quer matar o galo de jeito nenhum.
Viu? Deixa o galinho cantando. Aí, ó. Falou do galo, o galo cantou. Edinaldo, então tá feito aí o seu pedido. Vê se o secretário Átila dá um pulinho aí pra ver essa situação, um local bacana e liberar, autorizar a construção desse quebra-mola, seu repórter.
É porque é necessário, né? O pessoal necessita muito disso aqui, desse quebra-mola pra atravessar, pra pegar o ônibus do outro lado, que fica logo aqui, o ponto de ônibus em frente.
Eu sei.
Esse local aqui, onde fez a reforma aqui do asfalto.
É, que bom, né? Demorou, e o pessoal...
Inclusive também
parte.
Eu quero passar para você, né, que o seu José, o meu pai, eu vi o programa Tropa de Elite todos os dias, ele faleceu no dia 6 de janeiro e no dia 10 a minha mãe, perdi os dois.
Nossos sentimentos aí para você.
Uma perda grande, viu, e ele gostava muito de vocês e não perdi o programa.
Nossos sentimentos aí, um abraço, obrigado pela sua participação, viu.
Obrigadão.
Valeu. Galo canta ao vivo no Tropa de Elite, seu repórter.
Agora esse quebra-molas aí, escapita Sutran, viu? Tenente Coronel Serpa. Tem que falar com o Tenente Coronel Serpa.
Mas acho que a Secretaria de Infraestrutura, aí tem que dar o ok para a empresa e o pessoal da Sutran organizar, né?
Sutran que vai liberar.
É, vamos para mais uma participação ao vivo da linha 1, a gente segue para a linha 2 do Tropa. Quem está na linha 2?
Salve, Jorge, bom dia.
Bom dia, escapita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, Tropa de Elite. Eu quero falar para a cidade de Ilhéus que eu nunca vi um governo do desgoverno que nem esse governo, rapaz. Tudo de ruim acontece nesse governo. E não tem providência de nada. É coletivo, é médico, é tudo. Essa é a família desassistida aí de Salubrio, umas 50 famílias. Se depender da prefeitura pôr a mão no bolso, esse pessoal vai ficar tudo aí na pirraça. Se fosse um auxílio do governador, a coisa acontece. Mas a prefeitura é uma prefeitura que não sobra nada. Uma prefeitura que tudo é meu. Uma prefeitura que não ajuda ninguém, rapaz. Eu fico me perguntando como que Mário Alexandre quer pedir voto para a senhora, sua esposa, com a miséria da cidade, num miserê desse aí. Porque a cidade não tem nada, poxa. Eles estão pensando o quê? Estão achando que o governo está bom para quem? Só se for para eles, porque para a população não tem nada. Eu já falava a vocês dessa empresa 17 aí, ela está rodando com o colégio. Eu falei para vocês o quê? Que estão querendo botar a empresa aí. Há um ano eu já sabia disso. A empresa 17 está rodando para colégio, não sei o quê. A São Miguel está rodando com ônibus, ônibus da São Miguel, esses ônibus de placa de Minas Gerais aí. Esses ônibus, rapaz, é de 2008. Vocês vendo aí, mas 2022, esse carro tem 14 anos de uso. Esse carro rodando de noite, tem quase 30 anos rodando, que esse carro não para, ele sai da garagem 4 horas da manhã e volta meia-noite. Aí o cara faz uma manutenção meia boca, é por isso que eles andam quebrando na rua. Até os carros da cidade não prestam. E os caras querendo empurrar com a barriga, que esse governo tá bom, Mário Santos e Robertinho. Bom
dia. Na bronca, valeu. Salve Jorge, rapaz. Seu repórter, é que o povo tem voz e vez. Olha, o governador confirmou ontem a realização de um mutirão de 60 mil cirurgias eletivas aqui no interior do estado e na capital. A programação se estende a diagnósticos nas policlínicas regionais de saúde. O anúncio foi feito ontem pelo próprio governador durante o Papo Correria, né, no Dia Internacional da Mulher. E aí o Rui também aproveitou as suas redes sociais e afirmou que as cirurgias eletivas e os exames de diagnóstico serão feitos, inclusive nos finais de semana, em regime de mutirão, tanto lá em Salvador quanto aqui nas cidades do interior do estado, para zerar a fila de procedimentos represados durante a pandemia da Covid-19. Parou, Marinho Santos. Teve gente que estava com cirurgias programadas e teve que aguardar a pandemia, né? A notícia é boa essa que a gente traz aqui no programa Tropa de Elite. Você, meu amigo, você, minha amiga, que estava com sua cirurgia programada aí, pessoal do governo do estado está programando um grande mutirão. De acordo com os números aqui, 60 mil cirurgias eletivas devem acontecer no estado. Vamos convocar Edenildo Braga, então? Vem futebol e já já o repórter Mário Santos vai contar. O ônibus caiu dentro do buraco, o buraco da Embasa. O Tatu Baza abriu o buraco e o Buzu caiu, seu repórter. Você vai contar tudo isso daqui a pouquinho.
Antes vou contar, falar dos heróis durante a pandemia. Enfermeiros reivindicam piso salarial.
É, são os heróis da saúde, viu? Agora esse negócio do buraco lá, vou te contar, viu? A gente já vinha falando há muito tempo. Não tem negócio de um esgoto estourado do lado do supermercado, do lado do muro do cemitério São João Batista. Aí o pessoal fica empurrando o problema com a barriga. Gente, problema chegou, tem que resolver. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
É Denildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpito, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. O Palmeiras não desistiu de contratar Pedro, mas vem encontrando dificuldades de convencer o Flamengo a negociar seu atacante reserva. O rubro-negro, carioca, recusou uma oferta milionária do Verdão. Segundo informações do GE, o time paulista teria oferecido 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, e mais dois jogadores por 80% dos direitos econômicos do jogador. Apesar da negativa, o Alviverde permanece interessado no atleta e deve fazer outra proposta nos próximos dias. Tem jogo hoje pelo Campeonato Baiano da Primeira Divisão. E o torcedor do Vitória vai poder matar a saudade do atacante Dinei. O técnico Dado Cavalcante concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, um dia antes da partida contra o Docinel. Além de confirmar o atacante Dinei entre os titulares, o comandante rubro-negro também definiu quem será o substituto do meio-campista Eduardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Docinel e Vitória se enfrentam hoje à noite, 7h15 da noite, em Cruz das Almas, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Copa do Brasil, dois jogos ontem e decisão nos pênaltis. O Fluminense do Piauí venceu o Santos por 1-0. Aos 37 do segundo tempo, Ricardo Goulart conseguiu empatar para o Peixe e levou a decisão para os pênaltis. E nas penalidades, o Santos levou a melhor, venceu por 5-4 e garantiu a classificação. No outro jogo da noite, Figueirense e Cuiabá empataram em 2-2 nos pênaltis. Cuiabá garantiu a classificação, vencendo pelo placar de 4-2. Hoje, dois jogos Copa do Brasil. Azuris e Mirassol, Juazeirense e Vasco da Gama. Na Champions League, dois jogos ontem, Liverpool 0, Inter de Milão 1. Mesmo com a derrota, o time inglês conseguiu a classificação. O Bayern de Munique passeou e venceu o Salzburgo pelo placar de 7-1, garantindo a classificação. Hoje, dois grandes jogos, Manchester City e Sporting, Real Madrid e PSG. Na Libertadores da América, tivemos um jogo ontem com o time brasileiro em campo. O América Mineiro ficou no empate com o Barcelona da Colômbia pelo placar de 0-0. Hoje é a vez do Fluminense. O Flusão enfrenta o Olímpia do Paraguai às 21h30. Nos estaduais, clássico hoje. No Gaúcho, Grenal, 21h30. E também no Campeonato Baiano, confirmando, 19h15, Docimel enfrenta a equipe do Vitória. São as informações esportivas para o Tropa de Elite desta quarta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Denildo Braga, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e Zé Maria. Vamos lá. 102,9.
Marinho, tanto. Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6h57. Olha, durante a pandemia, foram muitas as histórias de profissionais de saúde que se desdobraram no trabalho ou perderam a própria vida no combate à Covid-19 e durante os picos de contágio. Estão com hospitais lotados, emendaram dias de plantão, com justiça foram chamados de heróis em propagandas, discursos políticos, programas de rádio, aqui mesmo no Tropa de Elite, publicações na internet, enfim. Parte considerável dessa mão de obra heróica é formada por enfermeiros e enfermeiras, apesar do reconhecimento unânime de seu heroísmo. A categoria ainda não tem apoio político suficiente para lhes garantir um piso salarial nacional. É um direito assegurado a outras categorias, como a categoria dos professores. Então, os enfermeiros de diferentes estados fizeram atos públicos em defesa do projeto de lei número 2564/20. Que estabelece o piso salarial de R$ 4.750 para a categoria com jornada semanal de 30 horas. Então, o texto que tramita na Câmara dos Deputados desde 2020 também propõe que o piso sirva de parâmetro para a remuneração de técnicos de enfermagem e auxiliares e também as parteiras nas proporções de 70% e 50% daquele valor, respectivamente. Então aí, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, né? A mobilização nacional, porque mais de 85% dos profissionais da categoria são mulheres. E ontem, né? O Dia Internacional da Mulher foi escolhido para a mobilização nacional.
Chamou a atenção.
Um abraço a cada enfermeiro de Ilhéus, cada enfermeira que lutam pela sobrevivência aí, salvando vidas, Scarpita.
É verdade, seu repórter. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, uma segunda parte do Tropa de Elite. Até às 8, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Conti Tintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Um abraço para o Evangelista, tá tentando ligar para a gente. Evangelista, fica no lugarzinho aí no São José, onde o sinal esteja melhor. Senão, você não consegue falar com a gente, viu? Já falou aqui várias vezes, a ligação tá caindo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até às 8, sabe aí não. Chuva no Cacau, muita chuva. E você vai cruzando as nossas estradas aí. Atenção redobrada. Muito bom dia também para você, minha amiga dona de casa, tomando aquele cafezinho gostoso. Para você que vai dando carona, Gabriela FM, a turma do transporte escolar. Nosso muito bom dia. Você, amigo taxista, motorista de aplicativo. Sai daí não, hein?
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Gabriela FM.
Até às 8 tem Marinho Santos, tem Robertinho Escapita e tem você do outro lado. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia,
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado, são 7 horas e 12 minutos, 7h12. Olha, grande reunião hoje sobre o transporte público com todos os atores do sistema. O vereador Augustão encaminhou ofício ao presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes, solicitando durante sessão ordinária pelo vereador. Foi solicitada durante sessão ordinária pelo vereador Augustão, aceito pelo presidente, né, e a mesa diretora. Ele enviou em nome do vereador a relação de convidados para a reunião da Comissão de Transportes com a data prevista hoje, dia 9 de março, 10 da manhã, na Câmara Municipal de Ilhéus. Poder Executivo, diretor da Sutran, o tenente-coronel Valci Serpa. Empresas Via Metro e São Miguel. Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara e demais vereadores. Mas sem, olha, Ministério Público também foi convidado. Ministério Público, presidente da ATIL, Átila Eiras, a senhora Paula, professora especialista em mobilidade urbana, Valério Bonfim, Sutran, CDL Ilhéus, a UESC, Faculdade de Ilhéus, diretor do Colégio da Polícia Militar, Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, APPI, APLB Sindicato. Então tá aí, reunião daqui a pouquinho, 10 horas, sobre transporte público, Câmara Municipal de Ilhéus, mais uma tentativa, né, do vereador Augustão, e com fé em Deus vai dar tudo certo, viu?
Vamos ficar na torcida.
Ficar aqui na torcida, levantando a bandeira, viu, Augustão?
É, 7h14 na Bahia, 7h14, o evangelista tá... O sinal do São José tá complicado. Fala aí, São José, continua aquele quebra-mola. Quebra-mola já não existe mais no São José. Aquele asfalto todo estourado. Eu acredito que o pessoal da EMPA vai fazer um novo asfalto ali, Mario Santos. A 262 aí, Ilhéus do Suca. Quebra-mola não existe mais, não.
Desdentado.
É desdentado, rapaz. E, ó, pra eu falar aí na Ilhéus do Suca, tem um buraco. Logo após a divisa, Ilhéus do Suca, próximo a uma casa de recuperação que tem na estrada, logo chegando em do Suca, a ponte Marinho Santos, um buraco gigantesco no asfalto, perigoso, crescendo. A intervenção da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, por se tratar de uma rodovia estadual, a BA-262 e a Ilhéus do Suca, a Estrada do Chocolate. Então, chamar a atenção aí, tanto o Ilhéus quanto o Uruçuca, para acionar aí o Marcos Cavalcante, que é o secretário responsável para resolver esse problema aí, antes que um carro caia, uma tragédia, um acidente, piora a situação. Olha a notícia chegando primeiro aqui, essa é de primeira mão, viu? Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado da Bahia o decreto que amplia de 3 mil para 8 mil pessoas o limite de público em eventos e atividades em todo o território baiano. A medida fica vigente de 9 de março, hoje, até o dia 18. E se aplica a cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais, em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques, exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas, museus e outros mais. Espaços culturais, cinemas e teatros poderão funcionar com a capacidade total, desde que respeitando o limite de público estabelecido. Os estádios, atenção galera, os estádios ficam autorizados a receber lotação de até 50% da capacidade máxima, com um controle de fluxo de entrada e de saída para evitar aglomerações. Para todos os casos, a vacinação deverá ser comprovada mediante a apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou o certificado, né, o COVID, obtido através do aplicativo ConectSUS do Ministério da Saúde. O uso de máscaras segue obrigatório na Bahia. Teve uma pressão grande aí, viu, repórter, para o Rui liberar o uso de máscara, né? Usa quem quiser, mas o Rui foi pé firme e disse não, vai manter a obrigatoriedade do uso de máscara. Os atos religiosos, litúrgicos, poderão ocorrer desde, né, que sejam atendidos também os requisitos. 50% da capacidade máxima do local e a presença do público não pode ser superior a 8 mil pessoas. Os produtores de evento agora parece que levantam a bandeira da paz contra o Rui Costa. Marcelo Trota do Povão, Beto Produções... É, nós temos aí nosso querido Bodão, o Márcio Bodão, a galera que produz eventos, os próprios artistas, Mário Santos, que estão sendo prejudicados.
É, isso aí tá parecendo brincadeira, porque não sei qual o critério. Hoje é 1.500, daqui a pouco 8.000. E aí é interessante fazer a festa, colocar o Abdias, o Itaçuci, tocando, cantando, e o Noca do Cavaco tocando.
Olha, o vereador Augustão tá ligado com a gente, tá pedindo aqui, né, para que avise ao pessoal da Prefeitura lá de Sul, com o prefeito Moacir, que ele já solicitou providência sobre esse buraco da 262, né, 262. Valeu, Augustão, um abraço para você. Vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação, 718, vamos dar um pulinho no nosso WhatsApp. Já já vamos falar de política. Uma bandeira, seu Marinho Santos da Paz, parece que está difícil ser estendida entre o PP do João Leão e o PT, viu? Ao que tudo indica, o Partido Progressista deverá migrar para a base do ACM Neto. E vamos falar também dessa missão quase impossível aí, dessa chapa majoritária do governo do estado. Enquanto isso, tem novidades do outro lado com o União Brasil. Sai daí não, a gente vai falar já já, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap, Rosana Costa, da Avenida Osmundo Marques. Bom dia, bom dia. Para hoje, vida, paz, força, sabedoria, bênção e a proteção de Deus. Bom dia, Mário Santos Escapita. Frank do Carvão ligado com a gente também, aquele abraço. Olha, bom dia, Mário Santos Escapita. Sou Camila, da Lagoa Encantada. Manda um alô aí para Raimundinho e Nidi, tia Maria e tio José. Estamos ligados na Gabriela FM. Quando eu falo da Lagoa, não posso esquecer da Dona Mundinha, nossa querida ouvinte aí, que toma aquele cafezinho gostoso na caneca do Tropa de Elite. Alô, Cida! Cida e o Miguel, o Teotônio Vilela, Cida de Curupitanga, rapaz. O Pinheiro, taxista, bom dia, tô ligado no Tropa de Elite, Mário Santos Escarpito. Olha essa cena comum hoje na cidade de Ilhéus. Cadê a fiscalização? Forte abraço, Pinheiro, taxista. Animais soltos. Teve aquela operação no final de semana, mas o problema persiste na cidade, hein? Kleber da Barra, um abraço para você. Bom dia, Marinho Santos Escapito. Eu não quero ser identificado. É, tem uma loja no centro da cidade que está passando a raiz dos funcionários e tem funcionários com 3 anos sem receber o PIS por causa disso. Tem que procurar o sindicato. Atenção, atenção, você aí que mandou a mensagem para a gente. Procurar o sindicato, dos trabalhadores do comércio, e passar essa informação aí, viu? Não dá, o trabalhador tem que ser bem tratado. Mirete de Biatio, bom dia, Escarpita e Mário Santos. Veja bem, ontem um rapaz me chamou para falar que nos fundos do Meira da Zona Sul tem um esgoto com um mau cheiro horrível. O mesmo acontece na entrada do Nelson Costa. As pessoas não sabem mais a quem recorrer. Com isso, me procuram para que possa estar sendo denunciado no Tropa de Elite. Alô, Dona Embasa! Tem fedor e muito fedor, esgoto a céu aberto ali no fundo do Meira, Zona Sul, e também na entrada do Nelson Costa. Valeu, Mirete. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô aí para minha filha Alice. Estamos a caminho da escola, ligaram no Tropa de Elite. Ela tem 9 anos e adora o programa. Um abraço aí para a turma que vai ouvindo a gente, né? Tem muitas mensagens aqui. A gente vai lendo. Essa mesmo agora, 7h20, já deve estar na escola. Mas um abraço para você. Olha, bom dia. Tem uma reclamação a fazer. E tem muitos cavalos aqui no residencial Vilela tirando o sossego dos moradores. Falando, né, o lixo, os cavalos reviram tudo na lixeira, rapaz. Que coisa, viu? Meu nome é Maria Olívia. Luiz Cláudio, homem da segurança, ligado com a gente. Um abraço também. Bom dia, meus queridos. Perguntar não ofende. Até quando as crianças dos colégios do município de Ilhéus irão ficar sem a merenda escolar? Pois sabemos que tem crianças que nem café tomam antes de sair de casa. Um abraço aí, Cristiano, ligado com a gente. Vamos para mais uma participação ao vivo. Já já tem Manuel Messias, direto de Itabuna, seu repórter.
Vamos até o Novo Ilhéus. Novo Ilhéus pede socorro. Alô, alô, Luiz Carlos, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, meu parceiro.
Ligou pro Tropa de Elite porque tá pedindo socorro aí, Luiz Carlos.
Isso, Marinho. Nossa ladeira aqui tá uma situação brava, meu parceiro. Nem onde sobe.
Vai falando o que tá acontecendo aí. Eu não sei, não tô daqui, você tá daí. Tá chovendo.
Isso, tá, chovendo, meu colega. Aqui a gente está uma situação boa, muitos anos a gente precisa da nossa ladeira, já solicitou um monte de pessoas aqui, prefeito, vereador, nada, meu. A gente queria até fechar aqui a pista aqui, mas ficou uma situação brava, gente. Porque senão vai interromper o trânsito, entendeu?
Vai interromper, vai fechar a pista aí na Ilha Uruçuca.
A gente tava querendo, né? Ah. Mas aí fica bravo, porque eu trabalho em motorista também, eu sei que vai complicar, né?
E pra subir, pra descer ladeira aí, Novo Ilhéus, tá difícil, né?
Tá isso, tá demais, carro, entendeu? A ladeira tá brava, nem o coletivo sobe pra pegar os estudantes.
Coitado dos estudantes. Valeu, então, obrigado pela sua participação, viu?
Um Falou, abraço. Meu parceiro, dá um reforço aí pra nós aí.
Valeu, atenção, prefeitura, ajuda, Luiz Novo Ilhéus.
Né? Vamos pedir aí ao Edmilson, pra poder Edmilson dar uma olhada especial pra os moradores Novo Ilhéus. Edmilson, que é da secretaria do secretário João Aquino, né, Scarpita?
Superintendente do interior.
Superintendente do interior. Edmilson,
tem uma certa vinculação aí com a Secretaria de Serviços Públicos. Olha, eu tô recebendo uma reclamação, inclusive um vídeo aqui, esgoto a céu aberto, no Cominho, ali na Barra, comunidade do Cominho. Mandar um abraço para todos aí. Olha, Scarpita e Marinho Santos, não dá nem para entrar no Cominho. Ele tá tudo alagado aqui, o esgoto da Embase, inclusive com fezes, Marinho Santos. É lamentável, viu? Alô, dona Embasa, aquele abraço, dona Embasa, ajuda a gente.
Você teve um Cominho, não
foi? É, é, viu?
Eu, você, Gilmar Sodré, Zé Mascate, Betinho, meu primo, meu padrinho, que mais?
Um bocado de gente.
Você ainda lembra?
Lembro, lembro.
Foram camas doadas.
Fomos levar, né, aquelas camas, as cinco casas que foram queimadas e a gente conseguiu, através de nossos parceiros, dar esse presente. Olha, atenção, atenção, Terra Prometida, grande Assembleia Geral Extraordinária, dia 20 de março. Estamos convocando todos os associados da Associação dos Moradores da Terra Prometida para a maior reunião de todos os tempos, onde apresentaremos todos os resultados positivos para os nossos companheiros. A reforma do atual regimento interno da Associação da Terra Prometida, a apresentação geral das contas conforme o novo estatuto, como se encontra a tramitação do processo de reintegração de posse, também do alemão, com a presença aí dos advogados, tem a entrega de carteiras de posse de todos os associados em dia com a associação e mostrar a localização do lote de cada um. O Damasceno está organizando tudo, né, Marinho Santos? Que trabalho bacana que o Damasceno vem fazendo aí na Terra Prometida.
Desde o início, quando tudo começou, o Damasceno continua trabalhando aí em prol da Terra Prometida.
Inclusive, o líder do assentamento aí, do Nova Vitória, disponibilizou o cascalho, né, dependendo aí apenas das caçambas e máquinas para retirada. Dia 20, o governo do estado, através do secretário, o deputado federal licenciado Josias Gomes, vai estar presente na Terra Prometida para falar sobre a questão da água, luz e melhorias ali nas ruas. Vai beneficiar o norte, né?
E a inclusão do Paraíso do Atlântico, que fica 2 quilômetros após o Joia do Atlântico.
Ei, danado, sonho antigo, viu? Bom, 7h25, o negócio é o seguinte, gente. O governo do estado, o Rui, na figura do governador, ele disse que está buscando a união entre os integrantes do seu grupo político e afirmou apostar na vitória da chapa governista nas eleições de 2022. A declaração foi dada na manhã de ontem, quando ele destacou também a importância de se buscar o fortalecimento em torno do nome do ex-presidente Lula, candidato à presidência da República. Ele disse: vamos dialogar para manter esse grupo forte, unido com o presidente Lula. A Bahia precisa de Lula e Lula precisa da Bahia. Unidos juntos vamos reconstruir o Brasil e continuar transformando a vida de baianos e baianas, disse o Rui. O Rui botou na cabeça que quer ser o senador da chapa. Só que a base do governo tem PT, PSD, PP, PSB, seu repórter. Ainda tem um PCdoB e outros partidos. O Podemos, partidos que estão ali dando toda a sustentação ao governo. Outra notícia é que o Wagner deu uma entrevista dizendo que ele é que vai falar, o Rui não gostou. Enquanto isso, a gente vê o crescimento e está alavancando assim, muito rápido a questão do ACM Neto. O empresário Valderico Júnior esteve com o ACM Neto na segunda-feira. Ele segue no comando do União Brasil, um novo partido, a junção do Democratas com o PSL. União Brasil em Ilhéus segue no comando de Valderico Júnior. E a notícia é que o Valderico Júnior ontem, através das suas redes sociais, que ele poderá ser candidato a deputado federal. Na tarde de segunda-feira, o empresário Valderico Júnior esteve reunido com a ACM Neto. E na manhã de ontem, em sua rede social, foi publicado um vídeo e a notícia que causou surpresa na cidade. Valderico Júnior, ex-candidato a prefeito de Ilhéus, pode ser candidato a deputado federal pelo Partido União Brasil. O convite foi feito pelo próprio ACM Neto. E aí o Valderico Júnior, no trecho, ele disse o seguinte: quero reafirmar o nosso desejo de uma pré-candidatura de Valderico Júnior à Câmara Federal. Valderico sabe que tem a nossa confiança e nosso apoio para ser essa voz que nos representa com tanta capacidade, trazendo áreas de renovação política e, é claro, sonhando conosco por uma Bahia que pode muito mais no seu futuro. E esse futuro vai ter um olhar e uma atenção muito especial para Ilhéus. Declarações do ACM Neto, o candidato do governo da Bahia, o ACM Neto. Ele também aproveitou para parabenizar Valderico Júnior pelo trabalho e reafirmou a parceria. Nós estamos juntos. E é de gente jovem, sangue novo e renovação que a política da Bahia e do Brasil precisam. Nos próximos dias, Valderico Júnior estará se reunindo com familiares, amigos, seu grupo político, para tomar as próximas decisões que devem ser divulgadas em breve. E a gente está acompanhando de perto isso aí. A gente tem falado muito. Ilhéus precisa ter voz. Uma cidade que não tem representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá em Brasília, fica difícil, Mário Santos. Fica difícil. Então nós temos aí vários nomes que estão sendo colocados para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Deputado federal, deputado estadual. Deputado federal hoje, com essas mudanças, 40 mil votos, 45, 50 mil votos, para deputado estadual eu acredito que 70 mil votos aí garantem. A gente acompanhou, a última voz que nós tivemos foi da deputada Ângela Souza, 3 vezes deputada.
Chega de votar em forasteiros, né,
Scarpa? E a gente precisa votar nos candidatos daqui. Escolha e vote no candidato de Ilhéus, para a gente ter voz. A gente precisa saber escolher, né, os candidatos e candidatas. Quem são? Qual a história deles? Qual o compromisso com a cidade? Manuel Messias está no ponto, tem gente na linha, seu repórter?
Balaio alto da Avenida Esperança, está na linha.
Balaio está sócio do Balaio. Tropa de Elite. Balaio, nosso sócio. Alô, Balaio, bom dia.
Capita.
Bom dia.
Veja bem, a questão é da minha ligação.
Sim.
Em relação sobre o que você falou na questão do Cominho, que a situação lá se encontra gravíssima. A questão não é a chuva, a questão é que a rede, toda ela está completamente aterrada. Então, o que é que acontece? Preciso que a Embasa tenha um pouco de sensibilidade e veja a questão daquela comunidade que está sofrendo muito. Hoje mesmo pela manhã, eu acabei de passar nesse local e lá o povo, a maioria dos moradores, está ilhado. Ninguém consegue passar naquele local porque aquela água não é água da chuva, simplesmente
esgoto.
É água de esgoto.
Esgoto. Eu recebi um vídeo aqui, Balaio.
São coisas gravíssimas, são vários tipos de doenças que estão naquele local.
Eu recebi um vídeo. Vê,
ninguém da Embasa tem um pouco de consideração com aqueles moradores para resolver a situação. Mário Santos, Robertinho, sabe que a situação ali está gravíssima. Ali tem casa ali que o povo não consegue nem vender uma casa daquela nem por 5 mil, porque a situação ali é gravíssima. Então a Embasa precisa tomar uma providência em relação àquela situação do Cominho ali. A coisa está completamente complicadíssima. Naquele dia que você fez a presença ali, naquele local, o povo ficou muito feliz com a presença de vocês, aguardando que um dia alguém pudesse fazer alguma coisa, mas a situação está gravíssima. O povo não pode sair mais da sua residência, porque não é questão da chuva, como eu acabei de falar agora.
Esgoto.
Ali é uma questão da água que está empoçada da residência, que está vindo da residência para a rede, e a rede está completamente entupida. E
valeu,
a Embasa tem que tomar providência imediatamente.
Valeu.
Criança não pode ir para o colégio, entendeu? Porque está suscetível a pegar uma doença nos pés, entendeu? e a gente tem que ver o que a gente pode fazer. Porque a gente não pode contar com o poder público, que infelizmente nessa cidade, mais uma vez eu vou dizendo, essa cidade não tem prefeito, essa cidade não tem Câmara de Vereador, Mário Santos. Está uma cidade completamente abandonada. A situação está gravíssima nessa cidade.
Tá,
eu não me canso de falar, sempre venho citando que Deus está completamente abandonado. Eu estou pedindo a Deus 24 horas para que Deus possa ter misericórdia deste povo dessa cidade.
Amém.
E a gente se livrar dessa Câmara de Vereador, se livrar desse prefeito da cidade.
Só 2024. Amém. Um programa
maravilhoso.
Valeu,
e continua nessa pegada. Um abraço.
Valeu. Um abraço, Balaio. Balaio, um abraço. Só 2024. 2024, teremos a chance de escolher o próximo gestor, a próxima gestora e uma nova Câmara. É peneirar, seu Mário Santos. Peneira. Olha, mandar um abraço assumindo hoje a Delegacia de Polícia de Santa Luzia, o delegado Renato Fernandes, seu repórter. Acaba de assumir a Delegacia de Polícia de Santa Luzia e o agente Márcio Vinícius, da chefia de investigação, sendo agora também titular, né, além de Santa Luzia. Canavieiras também, viu? Sucesso, boa sorte.
Cuidado com o leão, viu? Já pagou seu imposto de renda?
Aí tô preparando já.
Já,
rapaz.
Pagou, o leão vai te pegar, viu?
Juntando tudo.
É melhor você ir lá no segundo andar do edifício Paranaguá procurar JA Contabilidade. Lá 2 + 2 = 4. João Aníbal.
Muita gente aí não pode deixar pra última hora, não, viu? Procura pra fazer o leão, que o leão pode te pegar. Alô, Elson, Automecânica, Elson, aquele abraço pra você. Cadê o Derinho, rapaz? MC Derinho. Um abraço aí, viu? Galera 10 aí. Cadê aquela moqueca de manhã, rapaz? A gente saboreou a moqueca de manhã. Falta a feijoada de manhã.
Vai convidar você somente, porque só a minha nota, ele não
gostou. Você não será convidado para a feijoada de manhã. Agora, o boi ralado, você gostou do boi ralado, viu? É espetacular, né?
O boi ralado, Ana de Javali.
Alô, João Gandu, aí no Acuípe, um abraço pra turma 10, Ribeirão Branco aí, toda a galera. Dona Tereza, um abraço pra senhora Dona Tereza. Nós vamos tomar um mingau essa semana, antes tem um mingauzinho gostoso lá no Jairi, viu? Mingau de tapioca, depois do Tropa, a gente vai marcar. Vamos lá com Zé Mascate do Povão, rapaz. Tomar um mingau de tapioca. Turma 10 aqui no Banco da Vitória ligado com a gente. Pessoal aí do restaurante ali, rapaz. Meu nome? Mili Brasa. Um abraço pra turma do Mili Brasa curtindo a gente. E a turma 10 aí do Salobrinho também. Amanhã, Alexandre Fernandes.
É, amanhã o reitor da UESC.
Reitor da UESC será o nosso entrevistado.
Mandou alô pro Acuípe, não mandou pro o Coringa. E nem pro Cacique Val lá no Acuípe.
Sinto abraçado.
Só pra João Gandu.
João Gandu tá com a moral retada. Manuel Messias vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. E os moradores da Rua de Palha protestaram mais uma vez em busca do auxílio recomeço e do aluguel social. A manifestação voltou a acontecer ontem, terça-feira. Os moradores interditaram a pista em duplo sentido, com fogo nos pneus, o que causou uma lentidão no trânsito na BR-415, no centro industrial de nossa cidade, sentido ao bairro Ferradas. A reivindicação é a mesma que ocorreu mês passado por vários dias. Foram muitas pessoas que sofreram com as chuvas aqui em Itabuna e tiveram suas casas invadidas, onde perderam móveis e eletrodomésticos. A Secretaria de Assistência Social informa que já entrou em contato com os moradores e se colocou à disposição para tomar as providências necessárias para resolver o problema. Só que este problema se arrasta por mais de 3 semanas e quem sofre é a população, que continua sem o básico, morando em casa sem condições de segurança e que precisa de reforma urgente. Atraso de adultos para dose de reforço preocupa a Secretaria de Saúde. Embora Itabuna tenha atingido a marca de 93,15% da população adulta imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid, o momento tem sido de preocupação para a Secretaria Municipal de Saúde. Motivo? Essas pessoas não estão completando o esquema vacinal com a segunda dose e a terceira de um reforço. A coordenadora da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, Camila Brito, alerta que a população adulta está com um déficit muito grande. O atraso dessas pessoas tem ultrapassado 90 dias. 5 reeducandos do presídio passam da universidade. A educação transforma o ser humano e lhe abre portas. Essa máxima foi novamente comprovada no conjunto penal aqui de Itabuna, onde a educação formal associada aos programas e projetos educacionais conseguiram mais uma vez uma grande vitória. E dessa vez, 5 reeducandos entre masculinos e femininos alcançaram notas no Enem que lhes garantem aí a inscrição na Universidade Federal do Sul da Bahia por meio do SISU. Todos aprovados participam dos programas oferecidos na unidade prisional. Eleição na Câmara pode ser realizada no mês que vem. Muito provavelmente, no próximo mês de abril, será realizada a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores aqui em Itabuna. O atual presidente Erasmo articula para ser candidato único. A antecipação é legal e a assessoria jurídica da Câmara está debruçado aí sobre a eleição para o próximo biênio. Mas há informações de que o vereador Solon Pinheiro também pode ser candidato nas próximas eleições. E Câmara a um passo de viabilizar Fundo Municipal de Cultura. Após quase 8 anos de criação do Fundo Municipal de Cultura, está sendo pavimentado o caminho da obtenção de recursos para o setor. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7:50. Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Eu falo com quem?
José Rodrigues da Silva Conceição.
José Rodrigues da Silva Conceição. Você ligou pro Tropa de Elite, José Rodrigues, por quê?
Porque eu quero que você me ajude a encontrar um documento que eu perdi ontem à noite, que na hora que eu fui buscar a minha esposa, aí caiu na estrada a identidade, o documento da moto e o cartão de crédito.
Próximo de onde?
Foi daqui para a Avenida Itabuna.
Daqui de onde?
Do Iguape.
Do Iguape até a Avenida Itabuna. Repete seu nome aí, vá.
José Rodrigues da Silva Conceição.
José Rodrigues da Silva Conceição.
Isso.
Tá dado o recado, quem encontrou o documento José Rodrigues da Silva Conceição. E você... como é que... entrega onde?
Aqui na Casa Material de Construção do Iguape. Vou deixar o contato. 3639-5213.
Casa de Material de Construção no bairro do Iguape.
Mara.
Mara.
Isso.
Procura a Mara, deixar com Mara aí, né?
Isso.
Tá aí, bom, meu amigo.
Vou deixar o contato aqui. 3639-5213.
3639-5213. Recado dado. Isso.
Obrigado. Deus abençoe.
E tome cuidado com seus documentos da próxima vez, viu?
Pronto.
Olha, meus amigos, Rua Anísio Pereira, Princesa Isabel, moradores estão pedindo socorro, lixo, lixo, lixo e barro tomando conta de tudo. O Ailson Ramos Fonseca e Kekei pedindo socorro, Rua Anísio Pereira. Atenção, prefeitura, atenção, pessoal da limpeza aí do lixo e o pessoal que... Alô, Edmilson. Edmilson não pega não, né? Anísio Pereira já não é com Edmilson. Na pegada do Edmilson. O Valdemir Caixão tá dizendo, olha, Marinho Santos, roubo de hidrômetros. A loja de colchões do Gordinho da Kombi levaram todos os hidrômetros. Caixão, o Valdemir Caixão tá pedindo aí para poder... Atenção, Edson Serra, estão roubando os hidrômetros em Deus, viu? o Edson Serra, que é o chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Elemento suspeito de roubo foi preso com revólver no conjunto habitacional Ilhéus 2, Companhia 69. Localizou, prendeu um elemento suspeito de roubo no Ilhéus 2. Segundo a polícia, o elemento teria participação em vários roubos ocorridos na cidade de Ilhéus nos últimos meses. No momento da prisão, ele estava com um revólver calibre 38, munições. O elemento suspeito foi levado para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil no centro, onde passa bem, viu? Olha, e o ônibus afundou em buraco na Zona Sul. Quero mandar um abraço ao Aderino França. O Aderino França que fotografou um ônibus do Sistema de Transporte e Coletivo de Ilhéus afundando no buraco da rede de esgotamento e de água no bairro Nelson Costa, Zona Sul, tarde de ontem. A Embasa não se pronunciou quanto ao incidente. Então tá aí, um ônibus caiu no buraco. Mandando um abraço para o Lázaro. Lázaro, que é da Companhia 70, é o filho do Maninho de Castelo Novo. O Gilson Carregador recebeu o beiju, viu? A Ana do Fato e Javali entregou o beiju pra mim, viu?
Agora, muito só obrigado. Teve beiju pra Marinho Santos, eu não entendi essa, viu, Gilson?
Gilson Carregador.
Só teve beiju pro Marinho Santos.
É, mandando um abraço também pra o Carlos, que é o rei das costureiras, ouvinte do Tropa de Elite Scarpe.
Rapaz, se o beiju vier só pra mim, você ia passar a semana toda reclamando do Gilson Carregador.
É, ontem eu...
Aí só teve beiju pro Marinho Santos, só tô falando agora aqui, né, pra ele saber que o beiju, eu soube que só chegou pro Marinho Santos.
Deixou lá em Ana.
Um abração pra Ana aí, toda a turma 10 da Central da UBS. Olha, eu queria chamar Central a atenção... Central da UBS, rapaz. Central da UBS também tá precisando de socorro, viu? Atenção, Central de Abastecimento do Hernani Sá tá pedindo socorro. Amanhã no programa a gente fala. Olha, gente, a situação do posto UBS da Avenida Esperança. Roubaram os condensadores de ar-condicionado, duas salas, dois consultórios. Tiveram os atendimentos interrompidos desde novembro do ano passado. Vai ficar pro programa de amanhã esse assunto. Eu queria questionar ao secretário André Cesário. Desde novembro, depois, foi registrado queixa, a comunidade está em falta, porque você imagina só, duas salas interrompidas. Por quê? Porque os condensadores foram roubados. Fica pro programa de amanhã. Último giro aqui no nosso WhatsApp para chamar o Paulo José.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Não esquece, amanhã tem Alessandro Fernandes, reitor da UESC, as aulas presenciais de volta, viu? Olha, a empresa de ônibus de Ilhéus não quer rodar para Cascalheira. Os professores vão parar o ponto de ônibus 3 horas da manhã, mas tem um arranger, né? Que só faz rodar carregando amigos. Não quero ser identificada. Tem que mandar foto pra gente aí. Marinho Santos Escapita, Castelo Novo, manda meu alô aí, minha filha Emily. Um abraço, Sueli da Conquista. Um abraço pra você, Sueli. Sonhar, viver e todo dia agradecer, viu? Alegria sempre, gratidão sempre. Marinho Santos Escapita, me chamo Beth. Peço a vocês que anunciem aí quem achou um óculos numa sacola da Ótica São Paulo, que possa me entregar, por favor, estou necessitando muito. Meu telefone é 739-8166-6187. Atenção, gente, você encontrou uma sacolinha aí, uma sacolinha da Ótica São Paulo, tem um óculos dentro, é um óculos de grau, um óculos direcionado. Vamos ajudar a Beth, devolver esse óculos para a Beth, ela está precisando, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, José Raimundo, Avenida Esperança, ligado com a gente. Um abraço, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Quero falar sobre a água da Embasa, pois está horrível, muito cloro, impossível de consumir. Até para lavar o rosto não está dando, pois o cloro está muito forte. Assinado Walter, nosso amigo Deco, aí da Embasa também ligado com a gente. Um abraço para você. Valdemir tá pedindo pra gente avisar aqui, pegar o número do logradouro para poder a Embasa chegar junto. Angélica, Nossa Senhora da Vitória, um abraço. Bom dia, garotos. Que Deus abençoe nosso dia. Esse buraco que vocês falaram aí já foi tapado, viu? Rapaz, providenciou junto às autoridades competentes do estado. Somos gratos, né? Não quero me identificar. Graças a Deus que taparam esse buraco. O Saulo Pontes também mandou um áudio pro Augustão, né? Falando que a equipe de manutenção já estava a caminho da Ilhéus do Sul para resolver o problema. Tropa de Elite, um abraço, bom dia, Marinho Santos, saúde e paz para todos nós. Pai Toninho, aquele abraço para você, Axé, Ajaio. Silda Ribeira das Pedras tá dando um bom dia pra gente, um abraço pra você e pra todo mundo ligado. Dupla Dinâmica, aqui é Tia Maria do Salobrinho, tô ligado em vocês. Entendendo Salobrinho, um abraço! Um abraço. Olha, esse vai fazer a diferença, viu? Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Aurélio Andrade, um abraço pra você. Vamos lá então, é com ele agora. Paulo José vem chegando. Cadê aquela vinhetinha dele? Eu acho tão engraçada, rapaz. Aquela vinhetinha é uma bronca que ele toma, né? Ele toma essa bronca aqui de vez em quando. Diz aí, ó. A bronca dele. Qual é a bronca? A bronca dele!
Paulo Paulo!
Vem bom chegando. Dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Olha, na tarde de ontem, dia 8, o juiz da vara criminal da comarca de Camacan, Dr. Felipe Remonato, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do vereador Piquitito, após acolher os argumentos apresentados pela defesa. Em sua decisão, o juiz esclareceu que os fatos são controversos, podendo resultar, inclusive, na absolvição futura do vereador, já que o mesmo teria agido em legítima defesa. Todos se lembram de uma confusão envolvendo o vereador Piquitito de Santa Luzia, no sul da Bahia, e um policial militar lotado na companhia de polícia militar da cidade de Camacan. Essa confusão, esse bafafá, teria ocorrido nas mediações de Nova Betânia. Bom, a partir de agora, o vereador irá responder ao processo em liberdade, embora com algumas restrições, podendo retomar as suas atividades normais junto à Câmara de Vereadores do município santaluziense. Vamos com outras informações, já que professores da rede pública municipal de Eunápolis, das séries do Fundamental e Pré-Escolar, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Delegacia Costa Sul, realizaram uma caminhada na manhã de ontem, do emblemático 8 de março, em protesto contra a situação difícil que as escolas do município de Eunápolis e seus trabalhadores vêm enfrentando, especialmente pela falta de atendimento às demandas das escolas. A manifestação ocupou as principais ruas e avenidas do centro da cidade. Na ocasião, denunciaram que a prefeita Cordélia continua fechando escolas, como acaba de fazer com o turno noturno das escolas Humberto de Campos, no bairro do Gusmão, e a Roberto Santos, que fica na rua 2 de Julho. O movimento também argumenta que os professores também fazem jus aos salários dignos. O município não emitiu nenhuma nota de posicionamento até o fechamento desta matéria. O motorista de um carro funerário morreu em um acidente na tarde desta terça, na altura do quilômetro 680 da BR-101, no município de Itajimirim. O carro da empresa Pax São José colidiu na lateral de um caminhão-baú. Edivaldo Barbosa dos Santos, de 56 anos, chegou a ser retirado das ferragens por equipes do SAMU e dos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucos minutos depois. O acidente, de acordo com as primeiras informações da polícia, aconteceu em uma curva próxima ao trevo da BA-275. A pista estava molhada. A polícia apura as causas do acidente. O motorista estava indo buscar um corpo na cidade de Eunápolis, que fica a cerca de 38 quilômetros do local do acidente. E por último, professores da cidade de Tarantim prometem parar as atividades por falta de posicionamento do prefeito Fábio Guzmão, pela falta de repasse do novo piso salarial estipulado aí pelo governo federal. Segundo o professor Anderson Medrado, que utilizou da tribuna da Câmara de Vereadores da cidade, diz que a paralisação acontecerá na próxima quinta-feira, amanhã, portanto, caso o gestor não realize o pagamento do novo piso salarial. Segundo Anderson, o prefeito não aceita dialogar com a classe dos professores que, de forma legítima e ordeira, buscam seus direitos garantidos por lei. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Um abraço para você, Paulo José. Amanhã você volta, amanhã tem mais, viu?
Paulo!
Com bronca ou sem bronca? Esse negócio dessa decisão aí do juiz também fiquei preocupado, viu, Marinho Santos?
O vereador...
Fugiu.
Isso
que é violento, rapaz.
Tem já...
Piquitito.
Forma de violento, piquitito, e aí a justiça foi injusta, na
injusta,
minha opinião, viu?
Injusta. Final de tropa.
Acabou. O milho acabou, a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Papá de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Escarpita.
Um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quarta-feira. Eu vim aí, Renatinho Bad Boy. Encontro marcado amanhã a partir das 6, bem cedinho. Oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Já, podcast liberado, hein? Tchau. Saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.